Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O tema de hoje será sobre agressões sexuais. A violência é um fenómeno complexo e universal que remonta aos primórdios da civilização humana e atualmente é considerado como um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A nível cultural, pode ser um tema bastante controverso, no entanto, a Organização Mundial de Saúde caracteriza-a com base na saúde e bem-estar dos indivíduos. Por definição, segundo a organização supramencionada, consiste no uso intencional de força física ou poder, real ou sob a forma de ameaça, contra si ou contra outro indivíduo, grupo ou comunidade, que resulte ou tenha forte probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiências no desenvolvimento ou privação. Assim sendo, todas as ações que possam ter implicações na saúde e/ou no bem-estar de um indivíduo, apesar de culturalmente aceites, são consideradas práticas violentas. Por categorização, a violência está dividida em atos infligidos contra o próprio, auto-infligida, infligidos por outro indivíduo ou por uma pequena comunidade, ou por grupos maiores de indivíduos ou por estados. A violência auto-infligida inclui comportamentos suicidas ou tentativa e o auto-abuso, por exemplo, automutilação. A natureza destas ações pode estar relacionada com aspectos físicos e psicológicos, negligência e privação. A violência interpessoal inclui atos violentos praticados entre membros da mesma família ou parceiros, como a violência doméstica e o abuso de crianças e idosos. Inclui ainda a designada violência comunitária, quando os atos são cometidos por indivíduos não relacionados que se podem ou não conhecer, que englobam atos aleatórios de violência, violação ou agressão por estranhos, e violência em instituições como escolas, lares de acolhimento, hospitais e prisões. A violência coletiva é característica de massas e pode ser considerada política, económica, social. Tanto esta tipologia de violência como a violência interpessoal podem incluir abuso físico, psicológico e sexual, bem como negligência. Violência sexual. Neste contexto, insere-se a violência sexual que afeta milhões de indivíduos em todo o mundo, independentemente do seu sexo, idade, estrato social, religioso, cultural, económico e educacional. De acordo com a OMS, a violência sexual consiste em qualquer ato, tentativa, insinuação ou comentário sexual indesejado, bem como outras ações direcionadas ao tráfico sexual ou, de algum modo, contra a sexualidade de um indivíduo. Por exemplo, mutilação genital, usando a coação, ameaça e/ou força física praticadas por qualquer indivíduo, independentemente da sua relação com a vítima e do local da prática. A violência sexual inclui assim um vasto espectro de comportamentos violentos, desde a violação até à morte, em casos extremos, que possuem muitas consequências negativas ao nível da saúde física e mental, do bem-estar e qualidade da vida da vítima. Os efeitos são numerosos e variam entre os indivíduos, podendo ser de curto prazo ou manter-se. Estes dependem ainda da natureza do abuso sofrido, isto é, da frequência e severidade da prática, como também da identidade do agressor. Ao nível de saúde sexual e reprodutiva, algumas potenciais consequências são a gravidez indesejada, as infecções sexualmente transmissíveis, a disfunção sexual, a interrupção voluntária da gravidez praticada de forma insegura, as infecções do trato urinário, a infertilidade, entre outras lesões genitais e não genitais. A nível psicológico, os efeitos são igualmente profundos e podem influenciar e alterar o desenvolvimento pessoal do indivíduo, sendo que os mais frequentes são a depressão, as fobias sociais, a ansiedade, a perturbação de stress pós-traumático, o comportamento suicida e os distúrbios de sono. Existe ainda um impacto a nível familiar, por exemplo, separações e a exposição dos filhos a um ambiente violento. Social, por exemplo, isolamento e inadaptação social. Laboral, por exemplo, decréscimo da produtividade. E financeiro, por exemplo, aumento dos gastos com hospitalização e medicação. A maioria das vítimas de agressão sexual é do sexo feminino. A nível mundial, estima-se que 35% das mulheres tenha sofrido atos de violência sexual e/ou violência física por parte de um parceiro íntimo ou por um desconhecido. No entanto, apesar da maioria dos agressores ser do sexo masculino, não existe um estereótipo para o agressor. Ou seja, estes comportamentos podem ser cometidos por qualquer indivíduo, independentemente do seu nível educacional e económico, da sua religião e da sua posição social. Em alguns casos, o agressor pode ser conhecido da vítima e até mesmo estar inserido no contexto familiar, por exemplo, cônjuge, progenitor, ou um desconhecido, apesar de ser menos frequente. As motivações e a natureza do ato cometido variam entre os agressores, estando frequentemente relacionadas com a expressão de poder, controle e domínio sobre a vítima, e em alguns casos, os agressores utilizam a violência como meio de alcançar a gratificação sexual e/ou descarregar frustrações. Apesar da consciente dispersão da violência sexual em todos os países, as taxas de incidência e estimativas de prevalência são bastante limitadas. Tal acontece devido ao elevado número de agressões sofridas e que não são denunciadas às autoridades. A não comunicação por parte da vítima às autoridades pode estar relacionada com diversos fatores, incluindo o constrangimento, a humilhação e o medo da reação dos seus familiares e amigos. Ou ainda ser devido à falta de confiança nos investigadores, polícias e profissionais da área da saúde. Noutros casos, a vítima é intimidada pelo agressor, que a ameaça caso decida expor a situação. A identidade do agressor e a sua proximidade à vítima são também motivos para não comunicação. Outro fator está relacionado com a exigência do processo judicial a que a vítima tem que se expor para comprovar o sucedido e que contribui para o processo de vitimização secundária. Quanto às situações de abuso de crianças ou menores, as denúncias feitas às autoridades ainda são menores. Tal pode estar relacionado com a idade da vítima e, consequentemente, com a não percepção do que realmente aconteceu e da gravidade da situação. Perícias de criminalística biológica de âmbito sexual. A criminalística é, segundo a definição descrita por Villanueva Cañadas, a ciência que estuda os indícios deixados no local do delito, graças aos quais se pode estabelecer, nos casos mais favoráveis, a identidade do criminoso e as circunstâncias que concorreram para o referido delito. A criminalística biológica ocupa-se exclusivamente do estudo dos vestígios de natureza biológica, geralmente recolhidos no local do crime, no corpo e nas peças do vestuário da vítima ou do suspeito, no sentido de identificar o transgressor através dos estudos genéticos. No âmbito da criminalística biológica e através de técnicas de genética e biologia forense, é possível determinar o autor de uma agressão através da comparação dos perfis genéticos do suspeito com os perfis genéticos das amostras biológicas recolhidas. Nesse sentido, é necessário que as amostras recolhidas possuam material genético, uma vez que o ADN de cada indivíduo é único, à exceção dos gêmeos monozigóticos, e é, salvo casos raros, igual em todas as células do organismo, sendo que, por isso, qualquer fluido ou tecido encontrado, por exemplo, sangue, sêmen, suor, urina, saliva, cabelo, unhas, pode ser usado para efetuar análise de identificação genética. Numa investigação de agressão sexual, e sendo o principal objetivo comprovar a agressão, a realização do exame médico-legal e forense é essencial e indispensável. Este permite a recolha de provas que podem estabelecer a ligação necessária entre o suspeito e a vítima, e o local de crime, contestar alibis e exonerar inocentes, e ainda proporcionar informação adicional relevante para a investigação em curso que possa contestar ou corroborar a veracidade das declarações da vítima, do suspeito e testemunhas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, antes da realização do referido exame, é necessário obter consentimento informado. Em seguida, deve ser feita a análise da situação, recolhendo informação sobre o histórico médico da vítima e ainda sobre a própria agressão. O exame físico deve ser bastante minucioso e deve incluir a classificação das lesões e o respectivo registro fotográfico. Deve ser examinado todo o corpo da vítima, incluindo a região genitoanal, e ainda recolher amostras médicas para fins de diagnóstico e amostras biológicas que devem ser rotuladas, embaladas e transportadas, de forma a manter a cadeia de custódia das provas. Quando necessário, devem ser oferecidas à vítima oportunidades de terapêutica e cuidados de acompanhamento. A colheita de amostras biológicas deve ser realizada de forma adequada, evitando contaminação e perda, e tendo em consideração o sexo e a idade da vítima, a tipologia da prática sexual e o tempo decorrido entre o alegado contacto sexual e o exame médico-legal e forense. Para além da colheita, o sucesso de estudos genéticos está diretamente dependente do correto condicionamento, preservação, conservação, transporte destas amostras. O referido exame é efetuado na perspectiva de se obterem amostras biológicas que possam conter células do agressor. Por esse motivo, na maioria das perícias, procede-se à recolha de zergatoas da região púbica e oral, por exemplo, exudado vaginal, uretal, bucal e anal, e de limpeza de diversas regiões da superfície corporal da vítima e de peças de vestuário da vítima, por exemplo, cuecas, colãs, de peças de roupa do local onde ocorreu a alegada agressão, por exemplo, lençóis e cobertores, e de outros objetos de interesse relevante, por exemplo, pensos higiênicos, preservativos. A vítima é ainda recolhida uma zergatoa, um raspado de células da mucosa bucal, a fim de ser utilizado como amostra de referência da própria. Uma vez que a maioria destes crimes é cometida por indivíduos do sexo masculino, a presença de sêmen é muito valorizada, quer devido à sua especial relevância para comprovar o contacto sexual, quer para proceder à identificação do suposto agressor através da análise do material genético. O sêmen pode ser recolhido nas cavidades internas, externas e nas roupas da vítima, sob a forma de mancha ou fluido direto ou na forma de mistura com outras secreções. Durante a procura e seleção dos vestígios, é importante ter em consideração que a morfologia da mancha de sêmen varia entre os suportes, podendo apresentar-se como uma película fina na pele, como um aglomerado com textura de goma nos pelos e nos tecidos como uma mancha rígida de formas variadas após a secagem. Os comportamentos e as práticas da vítima, após alegada agressão sexual, podem interferir ou mesmo destruir potenciais vestígios biológicos. Até à realização do exame médico-legal e forense, a vítima não deve tomar banho e ou lavar qualquer região corporal, lavar os dentes, limpar e ou cortar as unhas das mãos, fazer irrigação vaginal, pentear-se, mudar de roupa e ou lavar a roupa utilizada no momento da agressão, urinar ou defecar e, se necessário, deverá fazê-lo num recipiente limpo e com tampa. Comer, beber, mascar e fumar. Mexer na cena de crime, por exemplo, lavar roupas, puxar o autoclismo, esvaziar caixotes de lixo. Análise laboratorial do ADN. No decurso das perícias de investigação de criminalística biológica, solicitadas ou não em contexto de agressão sexual, o material biológico segue uma série de procedimentos laboratoriais até à identificação do perfil genético e formalização do relatório pericial. Após a observação e descrição do material recebido, o processo inicia-se com a realização de testes preliminares, para determinar a natureza da amostra biológica. E, independentemente dos resultados obtidos nestes testes, prossegue-se para a etapa seguinte, a extração de ADN, na qual ocorre a separação das moléculas de ADN dos restantes componentes celulares. De seguida, procede-se à quantificação do ADN disponível na amostra ou nas amostras extraídas e, logo depois, à amplificação da região-alvo, num termociclador. Por fim, os produtos amplificados são separados e analisados, permitindo obter o perfil genético da amostra biológica relativamente aos marcadores genéticos estudados. Para as amostras de referência, O percurso laboratorial não inclui as etapas de observação e descrição do material e os testes preliminares. Os testes preliminares trata-se de um procedimento laboratorial que se inicia com a realização de provas de orientação e de certeza, no sentido de verificar se existe sêmen ou outros vestígios biológicos, como sangue e saliva, nas amostras recolhidas durante o exame médico-legal e forense à alegada vítima. Em relação à pesquisa de vestígios biológicos, em peças de vestuário ou em outros suportes, por exemplo, cartão metal, procede-se à irradiação das amostras com luz ultravioleta, através de instrumentos específicos para o efeito, uma vez que em princípio só ocorrerá emissão de fluorescência na presença de material de origem biológica, por exemplo, sêmen, saliva, entre outros. Tal acontece devido à forte fotoluminescência característica das proteínas presentes nestes fluidos corporais. A saliva é uma secreção aquosa transparente e, por isso, de difícil visualização para o olho humano. Em muitas amostras de vestígios biológicos é realizada uma prova que verifica a presença da amilase, uma enzima que está presente na saliva. Apesar de o sangue possuir uma cor bastante característica, pode ser confundido e misturado com outras soluções de cor semelhante. Noutras situações, o transgressor pode limpar o local do crime numa tentativa de encobrir o acontecimento, não deixando vestígios visíveis de sangue. Para verificar a sua presença em amostras de interesse forense, recorre-se à atividade da peroxidase da macromolécula hemoglobina presente no sangue. Tal envolve o uso de um agente oxidante, por exemplo, peróxido de hidrogênio, e de um indicador que muda de cor ou luminescente, que sinaliza a oxidação catalisada pela hemoglobina. Atualmente, para a pesquisa de detecção de sêmen, são utilizadas metodologias de orientação que se baseiam na visualização microscópica de espermatozoides ou na detecção de enzimas presentes no fluido seminal. Os espermatozoides, após a adição de um corante, eritrosina amonical, quando observados ao microscópio, apresentam a cabeça corada de vermelho e a cauda escura. No entanto, é preciso ter em consideração que existem indivíduos que não possuem espermatozoides, que se submeteram a uma vasectomia ou que possuem baixa contagem de espermatozoides no ejaculado. É ainda importante ter em conta que, quando a ejaculação ocorre nas cavidades oral e anal, os espermatozoides são rapidamente destruídos pelas enzimas salivares e bacterianas. Noutros casos, os espermatozoides podem sofrer desidratação ou estar fortemente fixados aos suportes, dificultando a sua recolha. Por estas razões, a não detecção de espermatozoides não deve ser determinante, ou seja, não se deve concluir a inexistência de sêmen. Das provas de orientação que utilizam a detecção de enzimas, a pesquisa de fosfatase ácida é das mais utilizadas. Esta é uma enzima segregada pela próstata e encontrada em maior concentração no sêmen, mas também noutros fluidos corporais com capacidade de hidrolisar grupos fosfato orgânicos em meio ácido. A detecção da sua atividade é dada pela observação de uma coloração púrpura e pode ser realizada através de tiras comerciais. A detecção do antigênio prostático específico é considerada a prova de orientação com maior sensibilidade para a pesquisa de sêmen. O PSA é uma glicoproteína sintetizada pelo tecido prostático, bem como por outras glândulas, por exemplo, mamárias, salivares, pâncreas e outras, que está presente no sêmen. Atualmente, a detecção de PSA em amostras é realizada através de testes comerciais semelhantes aos testes de gravidez, ou seja, quando na presença de fluido seminal é observada uma linha, usualmente de coloração rosa, na janela correspondente ao resultado do teste, independentemente dos resultados obtidos nos testes escritos, deverá prosseguir-se com investigação genética do material recolhido a fim de identificar o agressor. Extração do DNA. A extração do material genético presente numa amostra biológica é considerada a etapa mais importante do procedimento laboratorial. Esta tem como propósito isolar as moléculas de ADN de todos os outros componentes celulares e ainda promover potenciais inibidores. No contexto das perícias de criminalística biológica, Alguns dos inibidores frequentemente encontrados são a hematina em amostras de sangue, a melanina em amostras de pele e a cabelo, e o colagênio e cálcio em ossos e o corante indigno em tecidos. É fundamental remover todos os inibidores, uma vez que estes podem interferir com as etapas seguintes da análise de ADN, nomeadamente a sua amplificação. É durante esta fase que o ADN se encontra mais suscetível à contaminação. Consequentemente, e de forma a evitar a contaminação cruzada, as amostras objeto de perícias distintas devem ser processadas isoladamente e em separado das amostras de referência. O manuseamento e manipulação das amostras deve ser sempre realizado com recurso a equipamento de proteção individual descartável, no sentido de evitar a introdução de ADN exógeno na amostra, bem como durante todas as etapas de laboratoriais. Para a seleção da metodologia de extração a adotar, é necessário ter em conta a tipologia e natureza da amostra biológica, o suporte em que se encontra e as condições a que foi exposta. No geral, o procedimento engloba a lise celular, que permite a libertação das moléculas de ADN para o meio, a separação do lisado de ADN dos restantes componentes e o isolamento e purificação do mesmo. Atualmente, a extração de ADN é realizada por meio de kits comerciais e instrumentos automáticos que reduzem a possibilidade de contaminação, que permitem a obtenção de uma elevada concentração de ADN por amostra e que removem uma grande quantidade de inibidores e outras substâncias, permitindo uma maior conservação do produto final. Estes kits têm por base a metodologia de extração através de uma face sólida, em que o ADN se liga seletivamente a uma superfície por alteração do pH do meio e os restantes componentes celulares são lavados, permitindo a purificação de ADN. As diferenças entre os vários kits residem essencialmente na superfície utilizada, podendo recorrer a colunas ou partículas magnéticas e na forma de eluição do ADN, que pode ocorrer através de centrifugação ou através de suporte magnético. Quando as amostras biológicas provêm de uma alegada agressão sexual e a prova de orientação indica a presença de sêmen, muitos laboratórios recorrem à lise diferencial ou, como é designada, à extração diferencial. Este processo permite a separação entre os espermatozoides e as células epiteliais, através das diferenças específicas que existem na composição das membranas dos dois tipos de células. Em relação à quantificação do ADN, sempre que possível a quantidade e a qualidade de ADN extraído de uma amostra deve ser verificada. O conhecimento destes parâmetros pode favorecer os resultados posteriores ou pode informar de que não será possível prosseguir a análise, nas situações em que não foi possível obter o ADN da amostra em questão. Apesar de existirem outros métodos em genética forense, a quantificação do Polymerase Chain Reaction em tempo real é a técnica de eleição, uma vez que permite avaliar simultaneamente a quantidade e qualidade de ADN presente numa amostra. Esta técnica permite monitorizar a acumulação do produto amplificado em tempo real através da detecção e registro de alterações de fluorescência que ocorrem durante cada ciclo de PCR num instrumento automático apropriado para o efeito. A amplificação é realizada através da reação de PCR. Esta é uma técnica inicialmente descrita por Mullis, que permite gerar milhões de cópias de uma sequência específica de ADN num curto espaço de tempo. Desde então, este processo enzimático tornou-se uma mais-valia para a comunidade forense. É bastante comum que os vestígios se encontrem expostos a fatores ambientais, tais como temperatura ambiente, umidade e radiação, o que pode induzir alterações a nível molecular das cadeias de ADN e, consequentemente, degradar a amostra. Nesses casos, a utilização desta técnica possibilita a análise de amostras de baixa qualidade e quantidade de ADN, uma vez que aumenta o número de cópias de ADN necessárias à obtenção de um perfil genético. Este procedimento baseia-se numa série de ciclos de aquecimento e arrefecimento que ocorrem num termociclador, que durante cada ciclo o número de moléculas de ADN que contém a região alvo duplica, ocorrendo um aumento exponencial ao longo dos ciclos. A reação pode ser feita por várias regiões alvo em simultâneo, designando-se por reação de PCR em multiplex. A utilização dos kits comerciais para a amplificação do ADN por parte dos laboratórios de genética forense foi sem dúvida uma enorme vantagem, principalmente por a maioria dos kits possuir misturas pré-feitas dos componentes essenciais à PCR, o que permite simplificar todo o processo para o operador e ainda evitar contaminações durante a preparação dos reagentes. O número de regiões-alvo varia de acordo com a complexidade do kit. E em caso de agressão sexual, como o agressor é na maioria das vezes do sexo masculino, é habitual escolher um kit comercial que inclua regiões específicas do cromossoma Y para confirmar a presença de material masculino. Os produtos de PCR constituem uma mistura de fragmentos de ADN de diversos tamanhos. Consequentemente, é necessário proceder à separação e detecção através de eletroforese capilar no analisador genético automático. A molécula de ADN possui carga elétrica global negativa devido à estrutura rica em grupos fosfato. Esta, quando exposta à ação de um campo elétrico, migra do polo negativo para o positivo ao longo da solução de polímero que preenche o capilar do vidro. Os polímeros em solução permitem a separação dos fragmentos por tamanhos, pois funcionam como um crivo molecular e dificultam a passagem dos fragmentos de maior tamanho. A detecção de cada fragmento é feita automaticamente pelo aparelho. Identificação genética, marcadores autossómicos e do cromossoma Y. O genoma humano consiste num conjunto de toda a informação genética que está contida numa célula e engloba o genoma nuclear presente no interior do núcleo celular e o genoma mitocondrial presente nas mitocôndrias que se encontram dispersas no citoplasma das células. Na maioria das perícias de criminalística biológica de âmbito sexual, recorre-se apenas ao ADN nuclear, uma vez que o ADN mitocondrial é utilizado apenas em situações específicas, por exemplo, investigação de maternidade. No núcleo das células, o ADN encontra-se fortemente compactado e revestido por proteínas específicas, as histonas, que lhe conferem proteção, dando origem a complexos que se designam por cromossomas. Em cada célula somática normal, o ser humano possui 23 pares de cromossomas e são denominadas células diploides. Pelo contrário, as células da linha germinal, ou gametas, possuem apenas um conjunto de 23 cromossomas e são designadas por haploides. O zigoto, originado na junção dos gametas feminino e masculino, é uma célula diploide e cada cromossoma integrante de um par de cromossomas é herdado de cada um dos progenitores. Com exceção do par sexual, os restantes 22 pares, designados por cromossomas autossómicos, são semelhantes em ambos os sexos e são considerados homólogos. O par de cromossomas sexuais possui características diferentes entre os sexos. Na mulher, corresponde a dois elementos idênticos morfologicamente e em estrutura genética, designados por X. No homem, o par é constituído pelo cromossoma X e o Y, que apresentam diferenças quer a nível morfológico, quer a nível de informação genética codificada. Nos cromossomas, a informação genética integra duas regiões distintas: a região codificante possui os genes que determinam a expressão de proteínas e encontra-se repartida em sequências que codificam e outras estruturais. A região não codificante é constituída por sequências repetitivas que são imprescindíveis para a identificação de indivíduos, sendo nesta extensão que se encontram os marcadores genéticos com interesse forense. As variações ao nível da moleca de ADN ocorrem principalmente durante o processo de divisão celular, quando estas alterações não são corrigidas pelos mecanismos de reparação e permanecem no genoma, são designadas por mutações e formam uma nova variação de alelo de gene. Podem ocorrer tanto na região codificante do genoma e, consequentemente, afetar os genes codificadores de proteínas e a sua função, como na região não codificante. Os marcadores STR contêm unidades repetitivas, também designadas por motivos repetitivos, de 2 a 6 pares de bases, que se repetem sucessivamente e formam repetições de 50 a 300 QBs num período, num determinado locus. São classificados de acordo com o número de nucleóides que compõem o motivo de repetição STR, dinucleotídeos, trinucleotídeos e tetranucleotídeos. O número de vezes que o motivo se repete num determinado locus origina formas alternativas e os alelos são denominados consoante o número de repetições do mesmo repetição de motivo por 5 vezes. Os STRs são muito eficientes na identificação genética individual, devido ao seu elevado polimorfismo, pois o número de repetições do motivo é muito variável entre os indivíduos, permitindo distingui-los. No âmbito das perícias genética e biologia forense, utilizam-se preferencialmente os STRs tetranucleídicos, pois, relativamente aos di e tri, têm um número de variações alélicas possíveis e, por originarem produtos de PCR tamanho reduzido, permitem analisar amostras degradadas. Uma vez que o principal propósito das perícias de alegada agressão sexual é a identificação do agressor, e sendo que a maioria destas transgressões é cometida por indivíduos do sexo masculino, a análise genética deve ser complementada com marcadores específicos do cromossoma. Estes marcadores são exclusivos dos indivíduos do sexo masculino, localizam-se na porção não recombinante do cromossoma Y e, consequentemente, são herdados exclusivamente por via paterna. Salvo a ocorrência de um evento mutacional, são transmitidos integralmente, de geração em geração, por isso são considerados também como marcadores de linhagem. Como resultado destes crimes, são frequentemente recolhidos vestígios biológicos que consistem em misturas de fluidos biológicos de origem feminina e masculina. Acresce que, na maioria dos casos, existe uma maior proporção de material biológico de origem feminina, o que pode estar relacionado com os comportamentos da vítima após agressão sexual. Com as condições em que ocorreu a agressão, com o tempo decorrido entre o delito e a colheita e com o próprio método de colheita das amostras biológicas. Nestas circunstâncias, geralmente a análise de marcadores autossómicos resulta na detecção preferencial do perfil do contribuidor maioritário. Pelo contrário, o desequilíbrio entre os contribuidores não afeta a amplificação dos alelos dos Y-STRs, podendo a sua utilização aumentar o sucesso de identificação do suposto agressor através do seu haplótipo. Inconvenientemente, todos os indivíduos que pertençam à mesma linhagem paterna partilham a mesma informação genética e, por consequência, possuem o mesmo haplótipo. Tal dificulta a valorização estatística da prova, uma vez que, existindo correspondência entre o haplótipo presente numa amostra objeto de perícia, no âmbito de um processo judicial e o haplótipo do alegado agressor, é possível excluir com potenciais suspeitos todos os indivíduos da mesma linhagem paterna. Em jeito de conclusão, podemos dizer que, no âmbito dos crimes de natureza sexual, as conclusões obtidas através das perícias de investigação de criminalista biológica contribuem de forma significativa para a decisão judicial. O sêmen é, nestes casos, a amostra biológica mais analisada e é muito valorizado devido à possibilidade de comprovar o contacto sexual e ainda permitir identificar o agressor através de estudos de ADN. Ainda que após realização de testes preliminares seja detectada a inexistência de espermatozoides, é muito importante prosseguir com a perícia, uma vez que esta ausência de resultados pode estar relacionada com o facto do indivíduo ser azoospérmico, isto é, ter ausência de espermatozoides no ejaculado seminal, a ejaculação ter ocorrido fora das cavidades, o uso de preservativo e a destruição de vestígios masculinos através da lavagem corporal da vítima, entre outros. As perícias de criminalística biológica de âmbito sexual, que têm como principal objetivo a identificação do agressor, incluem o estudo laboratorial das amostras biológicas recebidas, a análise e valorização dos resultados obtidos e, por último, a formalização do relatório pericial, que é o comunicado ao tribunal. A análise dos resultados, que permite formalizar as conclusões a posteriori, deve sempre incluir A comparação dos perfis genéticos obtidos das amostras biológicas sujeitas à análise com o perfil de referência da vítima e do suspeito. A existência de correspondência, match, entre os perfis genéticos da amostra e do suspeito conduz à valorização estatística da prova. Todavia, e apesar dos notórios avanços da área da genética forense, ainda persistem alguns obstáculos relativamente à identificação inequívoca do agressor no âmbito das perícias criminais de alegada agressão sexual. Nestes incluem-se a interpretação de misturas desproporcionais, em que a grande quantidade de material biológico feminino dificulta a obtenção do perfil genético masculino ao estudar STRs autossómicos e o baixo poder de discriminação individual dos marcadores específicos do cromossoma Y, que dificulta a valorização estatística da prova quando o perfil da amostra sujeita a exame e o perfil do suspeito são correspondentes em relação ao haplótipo do cromossoma Y na ausência de resultados para os marcadores autossómicos.